A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Lissandra Batista e hoje, excepcionalmente, apresento o programa Universidade Multicamp. Estou aqui substituindo o professor Joel Cardoso, que está em missões acadêmicas pelo interior do estado e, infelizmente, não pôde estar aqui hoje para apresentar esse programa. E hoje a gente recebe o professor Gustavo Cavalcante, que é doutor em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. E, atualmente, o professor Gustavo é diretor do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará, no campo de Castanhal. Também é professor permanente do programa de pós-graduação em saúde animal na Amazônia. Isso, professor Gustavo. Muito obrigada. Bem-vindo à Rádio Web UFPA.
É uma satisfação muito grande poder estar aqui e falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o Instituto de Medicina Veterinária.
Então, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da história, né, do Instituto, desde a sua chegada lá. Como que o senhor, na verdade, chegou à universidade, lá no campus de Castanhal?
Bom, eu sou paraense de Belém. Sou natural de Belém, me formei em medicina veterinária na extinta FICAP, hoje a UFRA, e cursei o mestrado aqui no programa Ciência Animal aqui da UFPA. Então foi a primeira vez que eu fui discente da UFPA. Na época que eu terminei o mestrado, não havia o curso de doutorado na área de medicina veterinária em nenhum estado da região norte do Brasil. Então eu fui para São Paulo atrás, né, do curso de doutorado, né? Acabei chegando em Botucatu, que é uma universidade que tem um curso antigo, muito reconhecido, né? E me ofereceu uma boa oportunidade. Então, mas fui para São Paulo, passei 4 anos lá fazendo doutorado, mas sempre com aquele pensamento de retornar para cá, para Belém, ou para o estado do Pará, ou então um estado vizinho. Eu sou um pouco bairrista nesse sentido, eu gostaria muito de poder, né, retornar para cá. E surgiu a oportunidade, então, no ano de 2005, no, então, curso de medicina veterinária, ainda não era faculdade, né, no campus de Castanhal, abri uma vaga na minha área de atuação, que é parasitologia veterinária. Eu acabei concorrendo ao certame e fui aprovado. Né, então, eu consegui ter a sorte, a oportunidade de retornar aqui já qualificado para poder trabalhar na área que eu sou formado.
E o senhor está lá desde
2005
e à frente do Instituto?
À frente do Instituto, eu estava como diretor adjunto do Instituto desde 2012, quando o Instituto foi criado. O nosso diretor-geral, que era o professor José Diomédio Barbosa, viajou para pós-doutorado na Alemanha e eu acabei assumindo então a direção-geral nesse ano agora, 2015.
E quais são os desafios aí, professor, nessa missão agora?
São muitos desafios. O Instituto de Medicina Veterinária é um instituto jovem, digamos assim, né? Foi criado no ano de 2012 a partir da agregação de 2 subunidades, que era a Faculdade de Medicina Veterinária e o Programa de Pós-Graduação Saúde Animal na Amazônia. A Faculdade de Medicina Veterinária começou como curso de Medicina Veterinária no ano 2000. A primeira turma se iniciou em 2001. Né? E no ano de 2009 iniciou o primeiro curso de pós-graduação na medicina veterinária em toda a região norte do Brasil. Até então não existia nenhum curso na área de medicina veterinária, pós-graduação estrito senso, nem lato senso na região norte. E o nosso lá no campus de Castanhal então foi o primeiro curso. A primeira turma iniciou no ano de 2009. Então, a partir da criação dessas 2 subunidades, pensou-se na criação do Instituto de Medicina Veterinária. E o Instituto, então, saiu do papel, né? Começou, efetivamente se tornou um instituto a partir do ano de 2012.
Novinho ainda, né?
Isso, é um instituto bem recente ainda. E após a criação do instituto, ainda nós agregamos um outro programa de pós-graduação, que é o programa de pós-graduação em ciência animal, que então era sediado aqui no núcleo de agricultura familiar, e depois, né, a partir do ano passado, do ano de 2014, ele foi para o campus de Castanhal, com curso de mestrado e doutorado. Então, o Instituto de Medicina Veterinária, hoje em dia, ele alberga a Faculdade de Medicina Veterinária, onde nós formamos os médicos veterinários. Ele alberga ainda um programa multidisciplinar de residência em medicina veterinária, com diferentes áreas, área de medicina de animais silvestres, medicina de animais de companhia e medicina de animais de produção. Nós temos o programa Saúde Animal na Amazônia, com curso de mestrado, né? E esse ano está iniciando o curso de doutorado também, foi aprovado recentemente. E agora, com a migração do programa Ciência Animal, nós temos também, em níveis de mestrado e doutorado, o Ciência Animal. Eu gostaria de frisar aqui, Alessandra, que o Saúde Animal na Amazônia, ele é um curso, na grande área CAPES, de medicina veterinária. E o Ciência Animal, ele é albergado na grande área CAPES, na área de zootecnia e recursos pesqueiros. Então, não são da mesma área,
são,
digamos
distintos,
assim.
São distintos, né?
São
porque, a princípio, para os leigos, qual é a diferença, né?
Isso, na verdade, tem essa diferença. Né? São co-irmãos, mas são de áreas distintas.
E dentro desses programas de pós-graduação, o senhor falou que é o Instituto de Medicina Veterinária lá no campus de Castanhal, ele é recente, mas a gente vê que ele está aí evoluindo aí, né, numa expansão assim, bem acelerada, né, bem rápida, né, ele está cheio de projetos, já tem pós-graduação, mestrado e doutorado, apesar do pouco tempo. E aí, o que, que o senhor atribui, né, essa expansão rápida do Instituto?
Olha, eu atribuo a dois fatores. O primeiro fator é a localização do município de Castanhal, né, ser uma área bem apropriada para ter um curso de medicina veterinária, né, em função das atividades que nós temos aqui no estado do Pará, agropecuário. E o segundo fator que eu gosto de atribuir isso, na verdade, é a qualificação do corpo docente. Nós temos no Instituto de Medicina Veterinária cerca de 32 ou 33 docentes, não tenho certeza, onde em sua grandíssima maioria são professores doutores, né, com perfil de pesquisa. Então a atuação desses docentes, né, conseguiu que nós criássemos o curso de medicina veterinária em nível de pós-graduação, e também gosto de destacar o programa de residência, que é muito importante para a gente, né, que qualifica aquele veterinário recém-formado no dia a dia, na prática. Nós temos um hospital veterinário, e nesse hospital veterinário o residente ele passa 60 horas por semana, né, atendendo os animais, em contato direto com os animais. Isso realmente traz uma qualificação muito grande a esses profissionais.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Universidade Multicamp. Hoje aqui no estúdio conosco está o professor Gustavo Cavalcante, que é doutor em medicina veterinária pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Atualmente o professor Gustavo é diretor do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará, no campus de Castanhal, e também é professor permanente do programa de pós-graduação em saúde animal na Amazônia. E agora, professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais do programa de pós-graduação em saúde animal na Amazônia, né? Ele está há quanto tempo que ele foi aprovado pela CAPES? O doutorado começa esse ano, né? Foi aprovado agora, mas o mestrado já está com um tempinho, né?
Isso. Então, o mestrado foi aprovado no final de 2008, a primeira turma teve ingresso no ano de 2009, né? Nós começamos com um programa muito acanhado, eram só 7 docentes, 7 professores e uma turma de 11 alunos. Então, essa primeira turma começou a defender suas dissertações no ano de 2011. Então, no ano de 2011 foi o ano, digamos assim, histórico, porque foram os primeiros mestres formados em medicina veterinária em toda a região norte do Brasil, em todos os estados que formam a região norte do Brasil. Então, a partir daí, nós já formamos mais de 35, 38 mestres, tá? E a nossa turma hoje é bem grande. Hoje nós temos matriculado no programa cerca de 40 alunos, só em nível de mestrado. Bom, ano passado nós submetemos uma PCN para o curso de doutorado e nós conseguimos a aprovação do curso de doutorado, que está havendo o processo de seleção agora no início do segundo semestre para começar então a primeira turma. Também nós estamos começando com uma turma pequena de alunos, serão em torno de 10 alunos, 10 discentes, e estamos almejando, né, a qualificação principalmente do nosso programa, que hoje ele tem a nota 4 da CAPES, e a gente espera chegar até o ano de 2018 com a nota 5, né, que é uma concorrência muito forte com os cursos na área de medicina veterinária de outras regiões do Brasil. Então a gente está empenhado nesse nosso maior objetivo, que é conseguir chegar à nota 5. Lembrando que a nota da CAPES, o máximo é 7, né? Então ele varia de 3 a 7. E na área de medicina veterinária, em todo o Brasil, nós só temos um único curso, nota 7. Né? Então a nota 5 é considerada uma nota boa e a nota 6 é uma nota muito boa na área de medicina veterinária.
E as linhas de pesquisa do programa de pós-graduação, professor?
Bom, esse programa ele tem uma área de concentração que chama saúde animal, e essa área de concentração ela conta com duas linhas de pesquisa. A primeira linha de pesquisa é o processo saúde e doença em animais, e a segunda linha de pesquisa é a saúde pública e segurança alimentar.
Nessa segunda linha de pesquisa, professor, é uma linha bem relevante, né, aqui para a nossa região.
Sim, sem dúvida alguma. Eu gostaria de salientar aqui que no nosso programa, apesar de ser na área de medicina veterinária, nós podemos dizer que nós temos 50% de alunos veterinários e outros 50% são de diferentes formações. São zootecnistas, são engenheiros sanitários, são engenheiros de alimentos, são nutricionistas. Que esses engenheiros de alimentos e os nutricionistas, eles atuam basicamente nessa segunda linha de pesquisa, que é a parte de saúde pública e de segurança alimentar. Então, existem alguns projetos, nós temos dois docentes que trabalham mais efetivamente nessa linha de pesquisa, que estudam a contaminação de alimentos, de produtos de origem animal, com micro-organismos, ou ainda estudam fraudes, né, nesses alimentos de produtos de origem animal.
E a questão da saúde animal aqui na região Amazônia, professor, a gente está percebendo que a universidade está preocupada, né, com essa questão, tanto que o campus lá em Castanhal agora, além do mestrado, agora tem um doutorado na área. E qual é o desafio Tem especificidades nessa questão da saúde animal aqui na região, para as outras regiões do país? O que seria o diferencial ou o desafio maior aqui na nossa região, nessa área?
Bom, hoje em dia se trabalha com o conceito que os americanos costumam chamar de One Health, que seria uma saúde única, né? Onde não se pode diferenciar a saúde animal da saúde humana, porque a saúde animal teria reflexo diretamente sobre a saúde das pessoas. Então, nós costumamos trabalhar muito com esse conceito. Desse modo, né, estudar os processos de saúde e as doenças dos animais tem uma implicação de forma muito direta à saúde da nossa população. Além disso, nós sabemos, né, que o estado do Pará, por estar localizado na região amazônica, ele tem um potencial de biodiversidade muito grande. E também tem um potencial para produzir alimentos muito grande. Esses dois potenciais, em muitos momentos, entram em conflito um com o outro. Como produzir, como maximizar a produção de alimentos, seja de origem animal ou vegetal, sem agredir a natureza? Então, o médico veterinário, ele tem um papel fundamental nesse processo, mais voltado para a produção de produtos de origem animal, maximizar a capacidade dos animais em produzir, né, a produtividade animal, né, com o mínimo de dano para a natureza. Então, esse eu entendo que seja um dos grandes desafios que nós temos, os médicos veterinários como um todo. Dentro desse panorama, a Universidade Federal do Pará, ela atua não só formando os médicos veterinários, com a Faculdade de Medicina Veterinária, como também qualificando esses veterinários para poder enfrentar esse desafio, que é um desafio muito grande, atuando na parte de animais silvestres, animais de produção e também os animais de companhia, né, trabalhando esse conceito do One Health, né, que é a saúde única.
Rádio Web UFPA apresentando o programa Universidade Multicamp. Hoje estamos conversando com o professor Gustavo Cavalcante, que é diretor do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal no campus de Castanhal e também professor do programa de pós-graduação em saúde animal na Amazônia. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí, continue conectado aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Rádio Web UFPA, estamos de volta com o programa Universidade Multicamp. Hoje, excepcionalmente apresentado por mim, Elissandra Batista, aqui recebendo o professor Gustavo Cavalcante, que é doutor em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp. Atualmente, o professor Gustavo é diretor do Instituto de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Pará, no campus de Castanhal, e também é professor permanente do programa de pós-graduação em saúde animal na Amazônia. Para a gente começar esse bloco, professor, ainda falando um pouquinho do Instituto de Medicina Veterinária lá em Castanhal, que o senhor falasse um pouquinho da estrutura, né? O senhor já falou das atividades realizadas, da faculdade, do programa de pós-graduação, né? Mas e a estrutura que vocês têm lá? É satisfatória? Ainda tem muitos desafios aí na parte estrutural de laboratórios, mão de obra, essas coisas?
Nossa estrutura é uma estrutura muito boa, né? Nós melhoramos muito desde a criação do curso de medicina veterinária, que tem em torno de 15 anos. Antigamente nós trabalhávamos de forma muito improvisada em uma casa que era chamada Central Diagnóstico Veterinário, o CDVET. Hoje em dia nós ocupamos uma área de frente para a BR, no quilômetro 68. A entrada é pelo Instituto Federal do Pará, então fica aos fundos do Instituto Federal do Pará, que é o chamado Campus 2 do campus de Castanhal. Lá funciona então o Instituto de Medicina Veterinária. Bom, nós temos lá em torno de 11 ou 12 laboratórios de pesquisa, nós temos um hospital veterinário, que é um hospital bem grande, e nós temos também ainda a Central de Biotecnologia e Reprodução Animal, que é a CEBRAM, que trabalha mais com os aspectos voltados à reprodução dos animais, biotecnologias técnicas novas para maximizar a reprodução dos animais. Então, a nossa estrutura hoje em dia é uma estrutura muito boa. Nós temos um corpo docente muito engajado, que consegue aprovar muitos projetos com recursos externos à UFPA, que isso é fundamental. Eu gostaria de destacar aqui dois projetos que nós aprovamos recentemente. Um projeto se chama o Programa Nacional de Cooperação Acadêmica, que é o PROCAD. São recursos vindo da CAPES. Esse projeto, ele tem o principal objetivo, a consolidação da pós-graduação nas regiões norte e nordeste do Brasil, pelo fortalecimento das suas linhas de pesquisa. Então, essa cooperação, ela ocorre entre o Programa de Pós-Graduação Saúde Animal na Amazônia, da UFPA, e também programas de pós-graduação da Universidade Federal de Paraíba, onde há um intercâmbio muito grande de docentes e discentes, ou seja, nós recebemos professores e alunos lá da Paraíba, e nós também mandamos alguns alunos e nós mesmos, alguns professores, vamos lá para que haja essa troca de conhecimento, e esse programa é um programa muito válido. Nós temos também, Lissana, gostaria de ressaltar um outro projeto de pesquisa que nós aprovamos no ano de 2014, que é um projeto que ele foi aprovado a partir do edital chamado Programa Pró-Amazônia, Biodiversidade e Sustentabilidade, também com recurso da CAPES. São mais de R$1 milhão investidos e esse projeto ele é realizado em parceria entre o Instituto de Medicina Veterinária, da UFPA, o Instituto de Ciências Biológicas da UFPA aqui do campus de Guamá e também o Instituto Evandro Chagas.
Bom, qual é o nome desse projeto, professor?
Esse projeto, ele se chama Estudo Ecoepidemiológico de Patógenos Emergentes e Reemergentes em Áreas de Alterações Ambientais nas Mesorregiões Metropolitanas de Belém e Nordeste do Estado do Pará. Ele tem como principal objetivo de identificar remanescentes florestais homogêneos, ou seja, áreas de mata que ainda não foram mexidas, estão gravemente alteradas, e avaliar nessas áreas os efeitos da fragmentação. Ou seja, um fenômeno que ocorre hoje em dia é a fragmentação, onde o desmatamento vai criando pequenas áreas, como se fossem ilhas, de áreas ainda não mexidas. Como esses patógenos que ocorrem naturalmente, como um ciclo que nós chamamos de ciclo silvestre, como que eles se comportam nessas áreas? Então as pessoas passam a ocupar essas áreas, estabelecem residências nessa área, estabelecem trabalho nessa área com lavoura e passam então a participar de um ciclo, que até então era um ciclo que a gente chama silvestre, ou seja, um determinado micro-organismo circulava entre animais silvestres, entre bicho preguiça, entre tatus, tamanduás, alguns roedores. Então as pessoas passam a frequentar esse nicho e passam a se tornar hospedeiro desses patógenos. Como ocorre a migração desses patógenos? Quem são os vetores desses patógenos? Então, quando eu falo patógenos, eu digo são vírus, algumas bactérias e alguns protozoários, como o Trypanosoma cruzi, que é o agente etiológico da doença de Chagas, Leishmania infantum, que é o agente etiológico da leishmaniose visceral, e outras leishmanias que causam as leishmanioses dermotrópicas, digamos assim.
Então, existem muitas parcerias, O Instituto de Medicina Veterinária da UFPA trabalha em parcerias, que isso é muito importante, na região amazônica.
Sem dúvida alguma. Hoje em dia, nós não podemos mais realizar pesquisa de forma isolada. O pesquisador que trabalha de forma isolada, ele não consegue ter um ganho expressivo de conhecimento, ele não consegue uma produção boa. Então, é fundamental que ocorram parcerias. Sejam parcerias dentro da própria instituição ou parcerias com instituições, irmãs.
Essa parceria com o Evandro Chagas e o Instituto de Ciências Biológicas já está sendo realizada.
Então,
tá
desde o ano passado se iniciou esse projeto de pesquisa. Inclusive, na semana passada, houve mais um momento de campo, que nós chamamos assim. Outros pesquisadores vão até o campo, passam 2 semanas nessas áreas remanescentes florestais, acampando literalmente, Então, eles ficam dormindo nessas áreas, coletando as amostras biológicas de animais silvestres, coletando mosquitos vetores e trazendo as amostras para o laboratório para procurar fazer o isolamento dos micro-organismos.
O senhor, inclusive, trabalha nessa área de parasitologia veterinária, com leishmaniose, doença de Chagas, mosquitos vetores, professor?
Sim.
Por que o senhor resolveu trabalhar nessa área?
Olha, eu gosto muito daquele conceito One Health, Então, os animais, eles têm uma influência diretamente em determinados patógenos que acometem os seres humanos. Eu vou destacar aqui o caso da leishmaniose visceral. É uma doença muito grave. É chamada doença reemergente porque ela aconteceu há muito tempo atrás, depois ela andou um pouco sumida, depois voltou a acontecer a partir do final dos anos 90, em larga escala, em vários estados do Brasil. Então tem uma expansão muito grande. Essa doença, anteriormente, ela era de cunho estritamente rural. Só acometia pessoas que moravam ou frequentavam o campo. Hoje em dia, grandes capitais brasileiras como Belo Horizonte e Campo Grande também, essa doença ela ocorre de forma epidêmica, acometendo as pessoas nos grandes centros. Então, isso gerou um alarme muito grande para o Ministério da Saúde, que começou a incentivar as pesquisas, estudando esse agente, que é a Leishmania infantum Chagas. É um protozoário. A partir desse incentivo à pesquisa, são vários editais que surgiram, nós começamos, então, a participar desses editais, ganhamos alguns editais, fomos contemplados com financiamento para realizar a pesquisa, e assim, então, a gente começou a estudar esses agentes aqui na nossa região. Lembrando que o estado do Pará, essa doença ela é muito frequente. Não é tão frequente como alguns outros estados, mas ela é muito frequente. E o cão, Alessandro, ele tem um papel fundamental no ciclo biológico desse agente. Antes de aparecer a doença em seres humanos, geralmente essa doença aparece em cães. E eles funcionam então como sentinela e multiplicador do agente. Eles albergam um agente, funciona como fonte de infecção para um mosquito, que é o mosquito palha, pertence ao gênero Lutzomyia. É um mosquitinho muito pequeno, então o mosquito se alimenta nos cães, se infecta, depois se alimenta nas pessoas e transmite o agente. Particularmente, crianças e idosos e pessoas com problemas no sistema imunológico são fortemente afetadas. E eu já tive a infelicidade de conhecer pessoas, crianças, acometidas pela doença aqui no interior do estado, como, por exemplo, no município de São Domingos do Capim, que é um dos municípios que nós realizamos os nossos trabalhos. Eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, né, e ressaltar aqui a presença da professora Alessandra Escofio de Amaral, que é minha colega de trabalho, né, que também trabalha nessa área, também é parasitologista e coordena alguns projetos nessa área também. Então a gente roda alguns municípios do interior e a gente já teve a infelicidade de conhecer crianças doentes, né? Inclusive algumas dessas crianças a gente ficou sabendo depois, né, que por falta de atendimento também vieram a óbito.
E é uma doença mais do campo, digamos assim, não?
Anteriormente era uma doença do campo, mas como eu falei para você, assim, algumas capitais brasileiras já têm essa doença em larga escala. Belém, até o momento, ainda não tem. Nós realizamos sempre a triagem de animais aqui em Belém e até o momento ainda não encontramos. Vale ressaltar que na década de 60 e na década de 70 já foram relatados alguns casos em animais silvestres na área da Mata do Utinga, que é numa área muito próxima aqui. Então a gente circula nessa área, os mosquitos existem nessa área também, existem animais silvestres que albergam a gente, e nós sabemos que tem pessoas que moram ao redor dessa área. E onde tem gente, sempre tem cão, não é verdade? Então, esses cães, eles estão sujeitos a essa infecção. Então, em caso de um desequilíbrio, esses mosquitos podem sair até presente momento, parece que eles estão confinados nessa área, mas eles podem sair, né, e passar a colonizar outras áreas, né? E assim a doença pode se alastrar, então é sempre bom a gente ficar em alerta.
E quais são os sintomas, professor?
Bom, o sintoma nos cães é uma doença de caráter crônico, ou seja, é uma doença que vai debilitando o cão aos poucos. O animal vai perdendo peso, vai se tornando magro, surge lesões na pele com pequenas feridas na região do focinho, da orelha. Um dos sinais clínicos muito comum é o que nós chamamos de onicogrifose, que é o crescimento exagerado das unhas dos animais. E os animais, eles ficam tão debilitados, tão fracos, que eles não se movimentam muito, então não desgastam mais essas unhas, né? Então as unhas ficam com um aspecto muito grande, muito comprido, e chama muita atenção isso daí. Nas pessoas, esse micro-organismo acomete principalmente o baço e o fígado. Então as pessoas também tendem a perder peso, mas elas apresentam em alguns casos o aumento do volume abdominal. Então elas ficam com um abdômen muito grande, muito distendido, em função do aumento do baço e o aumento do fígado, né? Sempre essa doença ocorre também com muita febre. E no caso da ausência de tratamento, é um tratamento difícil, são quimioterápicos muito agressivos, né? Então no caso da ausência do tratamento, a pessoa pode vir a óbito.
Eu acredito que o diagnóstico também não deve ser fácil, né?
O diagnóstico em si, ele não é muito complexo. Então, o médico veterinário, sabendo da origem do animal, posso falar um pouco mais da área da medicina veterinária, tá? Então, o médico veterinário, sabendo da origem do animal, ele vem de uma área endêmica, os sinais clínicos, né, sugestivos da doença, ele pode solicitar determinados exames, amostras biológicas a partir de sangue ou pele dos animais. Lá em Castanhal nós realizamos todas essas técnicas, nós disponibilizamos aos veterinários de clínicas particulares também, como uma extensão, para realizar o diagnóstico dessas enfermidades. Então, o diagnóstico em si não é tão complicado. O que é mais complicado é como controlar esta doença nos animais. Isso sim é muito complicado. Atualmente o Ministério, ele preconiza que todos os cães positivos sejam mortos, sejam eutanasiados. E a gente sabe que essa medida, na verdade, ela não tem sido suficiente para controlar a doença, tanto é que os casos vêm aumentando ano após ano.
É um caso, como o senhor falou, que está sob controle, mas que tem que estar sempre em alerta, isso, né? As autoridades de saúde pública.
Sem dúvida alguma.
Essa questão da saúde animal, né?
Em Belém, né? Em Belém não tem ainda o surto da doença, mas no interior do estado ela é muito frequente. Nós temos uma outra área de pesquisa que nós estudamos a resistência de determinados parasitos a drogas, a fármacos. Então nós estudamos com modelos de vermes, que são os vermes que acometem ruminantes, boi, o carneiro, a cabra, que são os chamados hemoncos contortos. Esse é um problema muito grave, principalmente na criação de pequenos ruminantes, que são os ovinos e os caprinos aqui na nossa região. Basicamente se controla esses parasitos utilizando vermífugos, antiomíticos, que a gente chama popularmente de remédio para verme. Com o passar do tempo, esses parasitos se tornaram resistentes a essas drogas. Então, a partir da possibilidade de ter essa resistência aqui na nossa região, nós iniciamos um projeto de pesquisa, que é o monitoramento da resistência a benzimidazóis, que é um grupo de drogas com efeito antiomítico sobre o Hemoncus contortus a partir de propriedades rurais de ovinos e caprinos.
E esse projeto está sendo desenvolvido? Tem uma área específica?
Nós trabalhamos com propriedades da mesma região nordeste do estado do Pará, que alberga Castanhal, São Domingos do Capim, Santa Maria, Capanema, nesta região, mais ou menos por aí. Tá? Então, nós trabalhamos nesta região, pesquisando em nível molecular, ou seja, procurando nos genes dos eumintos, se eles apresentam a característica ou não para se tornarem resistentes. E para nossa não tão surpresa, nós já esperávamos isso, nós encontramos que a resistência já é um problema muito grave em grande parte dessas propriedades, que por falta de orientação busca controlar esses eumintos apenas utilizando essas drogas.
Esse benzimidazol, né?
Isso.
E aí os animais ficam resistentes aos parasitas e isso é um problema.
Os,
né?
Parasitas, então, o que acontece? O produtor ele compra o vermífugo, paga caro, trata os animais, mas os vermes não morrem, os animais continuam doentes e os animais que não morrem têm uma baixa produtividade. Ou seja, o animal que era para se acabar, para se abater com 5, 6 meses, às vezes leva 9 meses, tá certo? Fora os animais que morrem.
E ataca qualquer tipo de animal?
Os ruminantes, principalmente os ruminantes, né? Em especial os ovinos e os caprinos.
E, professor, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse da extensão, né? O senhor falou de vários projetos de pesquisa que vocês desenvolvem lá, mas esses projetos de pesquisa lá no Instituto de Medicina Veterinária de Castanhal também tem a parte de extensão,
sim,
né?
Sim, Elissandra, vários projetos de pesquisa eles estão em conectividade também com a característica de extensão, onde nós atendemos animais da sociedade, tá? E nós devolvemos o resultado para esses animais. Dois principais projetos nós temos lá de extensão, que é o Hospital Veterinário, que atende animais da comunidade, tá? Lá de Castanhal. Nós temos a caracterização do efeito econômico, ou seja, o proprietário que não pode pagar, ele paga só uma taxa simbólica, e alguns proprietários também não precisam pagar, são eximidos da taxa de consultas, dos procedimentos, tá? Em função da característica social deles, e também da Central de Biotecnologia de Reprodução Animal, que presta uma assessoria a produtores, na parte de transferência de embrião, de inseminação artificial, são todas essas biotecnologias empregadas na reprodução de animais.
Então, metas lá para o Instituto, né? O senhor está à frente, fica à frente até quando?
Bom, a nossa direção está assumir esse ano, como diretor-geral e o professor Pedro Soares Bezerra Júnior como diretor adjunto. Nossa direção é uma direção pro tempore. Então, nós estamos à frente do Instituto até que o regimento seja finalizado e a gente, então, convoque a comunidade universitária para escolher os novos diretores. Acredito que isso ocorra ainda esse ano.
E metas e desafios aí, que o senhor considera mais importantes?
São muitas metas e muitos desafios. Né? Ser universidade pública na Amazônia não é muito simples. Nos anos atuais, principalmente no ano de 2015, talvez para o ano de 2016, nós temos um panorama econômico muito difícil. Então está sendo muito difícil trabalhar na universidade, é muito difícil. Nós temos uma infraestrutura grande e é muito difícil manter essa estrutura funcionando. Não adianta ter os prédios, com os equipamentos e os equipamentos não estarem funcionando. Então, acredito que nosso maior desafio é conseguir manter esse instituto funcionando em sua plenitude. Que nós consigamos ainda formar os médicos veterinários com muita qualidade e, em especial, que nós consigamos qualificar esses profissionais, não só os médicos veterinários, mas, como eu comentei anteriormente, os outros profissionais que buscam essa área de atuação, os zootecnistas, agrônomos, engenheiros sanitaristas, engenheiros de alimentos e entre outros.
A demanda para a medicina veterinária é grande, professor?
Sim, é muito grande. O nosso curso hoje ele está com 45 vagas de ingresso no processo seletivo e nós sempre preenchemos todas as vagas. Então, há uma procura, a sociedade precisa de médicos veterinários, então há essa procura.
E o mercado também não está saturado?
Não.
Ou é um mercado que ainda vai suportar bastante profissionais?
Com certeza, Então, o médico veterinário, ele pode atuar em diferentes áreas. Então, o médico veterinário ele nunca fica sem emprego. Então, ele pode atuar desde a parte de matadouros, a parte de legislação, ele pode atuar com clínica diretamente. Às vezes, a gente fica com aquela visão do médico veterinário, é aquele cara que trabalha numa clínica ou trabalha na fazenda. Mas, na verdade, não, Então, há um campo de atuação para o médico veterinário muito grande.
E para, por exemplo, a gente tem bastante estudantes que ouvem a Rádio Web, e se alguém se interessar pelo curso, tem uma característica, um perfil para alguém que queira adentrar nessa área, professor?
Sim. O perfil do aluno é aquele perfil do cara que vai se entregar para a universidade durante 5 anos. Porque nosso curso é curso em tempo integral. Né? Então ele vai ficar na universidade de segunda a sexta-feira, de manhã e de tarde, tá certo? Nos finais de semana, ele precisa estudar para as provas e ainda precisa ter aquele conhecimento prático, que é muito importante. Então a gente sempre tem visitas a campo aos sábados. Então aquele aluno que gostaria de se doar para a universidade durante 5 anos, e eu gostaria de destacar aqui que em contrapartida também ele vai ter um ganho de conhecimento muito grande, é sempre bem-vindo.
Professor Gustavo Cavalcante, muito obrigada pela sua participação, pela sua vinda, né, lá de Castanhal hoje, para participar aqui do Universidade Multicamp e principalmente passar para os nossos ouvintes, né, todo esse conhecimento, divulgar todo esse trabalho que é feito lá no Instituto de Medicina Veterinária da UFPA em Castanhal. Muito obrigada pela sua presença e parabéns.
Obrigado, Alessandra. Eu que agradeço, em nome do Instituto de Medicina Veterinária, a oportunidade da gente estar divulgando um pouco das coisas que nós fazemos lá no campus de Castanhal. Muito obrigado.
Obrigada mais uma vez, professor. E agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou a Universidade Multicamp de hoje. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje, excepcionalmente, foi minha, Alessandra Batista. Produção e roteiro, Alessandra Batista. Gravação e montagem, João Nilo e Edson Palheta. Supervisão e edição, Alessandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Luciana Miranda. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.